em direto da redação.
Assinalam-se este domingo 6 meses de guerra em Gaza, apesar de uma resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas que apela a um cessar-fogo imediato. Os combates na faixa de Gaza continuam 6 meses depois do início da guerra desencadeada pelo ataque do grupo islamita Hamas contra Israel a 7 de outubro. Vamos falar com o orientador de mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Abu Dhabi, Yves Sobral. Muito boa tarde. Em 6 meses, contam-se, segundo dados do Hamas, 33 mil mortes, 75 mil feridos, uma crise humanitária sem precedentes, 130 reféns israelitas e estrangeiros nas mãos do Hamas, e continua a não haver trégua à vista.
Exatamente. Apesar de, digamos, que poderemos estar mais próximos de uma provável cessação ou então diminuição desta guerra, talvez nos próximos meses. Este verdadeiro terremoto que foi, que aconteceu no passado outubro, teve uma consequência enorme na Palestina, em Israel, em todo o Médio Oriente, assim como aqui no Golfo e no Mar Vermelho. Estamos neste momento ainda numa situação de impasse completo, onde os vários negociadores catares, egípcios, israelitas e norte-americanos continuam a demonstrar que existe uma enorme crise em somente negociar as primeiras bases de um cessar-fogo. Apesar disto, pela primeira vez, historicamente, hoje temos as declarações de um presidente americano a apelar e exigir um cessar-fogo imediato. É bastante significativo e histórico que isto esteja a acontecer neste momento também.
Benjamin Netanyahu continua a ofensiva contra Rafah, no sul da faixa de Gaza, o último bastião do Hamas, de acordo com Israel, e está a aumentar os ataques aéreos. Como dizia, o presidente norte-americano e o primeiro-ministro de Israel voltaram a falar ao telefone. Joe Biden disse que a política dos Estados Unidos em relação a Israel pode mudar. Netanyahu está cada vez mais isolado na cena internacional?
Exatamente. É uma tendência já de vários anos, mas neste momento ainda acelera cada vez mais. Israel, e particularmente este governo de Netanyahu, sucessivamente ignoraram vários jogadores internacionais aqui no Médio Oriente, na Europa, nos Estados Unidos e outras geografias, permanecendo completamente surdo relativamente a este choro de críticas que se sente, continuaram a chover durante estes 6 meses, em particular neste último mês, onde a situação de facto humanitária sem precedentes e com a última gota que foi este ataque a estes operadores de ONG. A morte destes últimos operadores terá sinalado que esta situação era completamente inaceitável pela comunidade internacional e muito provavelmente a continuação destes mesmos ataques irão desencadear provavelmente maiores consequências para Israel, talvez consequências duradouras a longo prazo.
Ataques que têm vindo a ser condenados pela comunidade internacional, mas vale tudo numa guerra como esta?
Infelizmente, pelo menos se tentamos um pouco simular o que passa um pouco pela leadership israelita em termos de pensamento estratégico, como o inimigo é um inimigo bastante difícil de sequer detectar e isolar, como neste caso os terroristas do Hamas. De facto, Israel usa tudo o que tem no arsenal e continua com esta determinação a atacar este mesmo território de Rafah, a última zona isolada, digamos, da Gaza. No entanto, infelizmente, todo este tipo de combate, onde forças encontram-se no meio de civis, é óbvio que as baixas civis irão ser enormes. Isto era uma certeza nos últimos 6 meses. Os civis em Gaza são a questão mais importante. O Hamas sabe disso. Israel sabe disso. Israel vê, do ponto de vista estratégico e quase do ponto de vista existencial real, esta determinação como sendo quase um fator importante da sua preservação de Israel no Médio Oriente. Portanto, é basicamente os hardliners israelitas verificam que têm que ir para a frente. Não existe um retrocesso, uma pausa na ofensiva, do ponto de vista dos hardliners israelitas, é um falhanço grande da própria política e um ato de covardia em relação ao Hamas. E isto está bem patente nos últimos discursos, não só de Netanyahu, mas como também os vários governos, os vários partidos ultradireitas, israelitas, ortodoxos que o apoiam. Basicamente, Netanyahu está encurralado entre a comunidade internacional e a base política que o elegeu e que o mantém como primeiro-ministro. Resta saber qual será a mais forte neste momento.
Passaram 6 meses desde o ataque sangrento do Hamas de 7 de outubro, ponto de partida de uma nova guerra liderada por Israel, que fez da faixa de Gaza um campo de ruínas. O nível de destruição é semelhante ou até superior ao das cidades alemãs durante a Segunda Guerra Mundial, descreveu o chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell. Estima-se que 70% dos edifícios em Gaza tenham sido reduzidos a cinzas. A guerra não terminou e já se fala em reconstrução. Estamos, doutor Ivo Sobral, perante uma questão de poder ou de vontade política?
Existem muitos interesses à volta de Gaza. Não é só uma questão de acabar uma espécie de trabalho, que é isso o que está talvez na ideia, na mentalidade de Israel neste momento, é acabar uma missão, que é erradicar o Hamas. No entanto, esta missão é quase impossível. Está provado por vários estudos científicos que, quando existe uma associação entre terroristas e a sua população tão grande como acontece em Gaza, essa mesma população apoia o Hamas. Portanto, um ataque ao Hamas vai também atingir a própria população. Isto aqui é quase, basicamente, dar mais munições ao próprio Hamas, ou seja, mais pessoas que irão ser recrutadas para o Hamas quando existir a primeira pausa, quando acabar esta guerra. Isso é outro fator, isto é um fator essencial. Muitas organizações terroristas, chama-se o Double Blade Dilemma, ou seja, muitas das estratégias de organizações terroristas será provocar governos para estes governos reagirem de uma maneira quase brutal, de uma maneira errada, e causarem civis, causarem baixas civis, e automaticamente quando fizerem isso é a própria organização terrorista que ganha outra vez. Portanto, isto é um método estudado, científico, que muitas organizações terroristas fizeram com sucesso na história. E, infelizmente, Israel não tem outra opção senão responder. E, portanto, e o Hamas sabe disso. É basicamente uma ameaça, mas que neste momento depara-se com esta questão humanitária que é bastante gravosa. Falou-me há pouco das ruínas na Segunda Guerra Mundial e nas cidades alemãs, e isso é verdade. Mas naquele momento os aliados venceram, apesar de tudo, porque era uma guerra convencional. Mas infelizmente neste caso não é uma guerra convencional, é uma espécie de counter-insurgency contra terroristas que estão dentro da sociedade e, portanto, é uma guerra quase inútil que basicamente não irá nunca levar a uma vitória. O dilema de Israel será que tem que acabar a sua ofensiva. Não se percebe como é que esta ofensiva irá acabar. O que é a vitória para Israel? É a vitória para Israel é quando Hamas desaparecer. A vitória para Israel é quando forem libertados os reféns. Não existe ainda uma chamada red line para isto, nunca foi declarada. Portanto, há aqui uma grande incógnita para o futuro. Apesar de toda a pressão internacional, eu creio que Israel poderá continuar. Tem todos os meios para isso.
Apesar de ter sido votado pelo Conselho dos Direitos Humanos das Nações Unidas, o facto de se poder travar a entrega de armas a Israel?
Que armas é que estão a ser entregues a Israel? Israel é completamente autossuficiente em quase todos os sistemas de armamento que existem. O que não será autossuficiente, como não é quase ninguém, será em termos de munições, ou seja, projéteis de artilharia, munições guiadas por GPS ou outro tipo de peças, se calhar sobressalentes para alguns veículos que se calhar Israel usa, mas é sempre algo muito, muito pequeno. Não existe. Israel não precisa de quase ninguém para continuar a guerra. Ok? Israel completamente autossuficiente em quase tudo, e inclusive armamento, e inclusive munições quase. Mesmo que exista um embargo, Israel, nos últimos, se calhar, 30 ou 40 anos, também teve sob embargo, assim como teve o governo apartheid da África do Sul. E os dois tiveram, na mesma, projetos autóctonos de desenvolvimento militar, de equipamentos, de aviões, de bombardeiros, de tanques e armas, que continuaram a existir. Portanto, isso nunca conseguiu parar um país que esteja determinado a continuar uma guerra. Portanto, não creio que exista um impacto significativo. Pode, obviamente, existem alguns precedentes sobre isto. A guerra dos anos 60, se calhar a mais importante guerra dos anos 60 e 70, quando Israel foi atacado por vários países do Médio Oriente, houve sempre um apoio quase cego por parte de países como a Alemanha e os Estados Unidos. Foi a Alemanha que, nos anos 70, enviou uma série de blindados dos seus próprios reservas NATO para socorrer Israel quando o Egito quase que entrava com os seus blindados em Tel Aviv, no Yom Kippur. Mas neste momento, se houver este travão, de facto, em termos de necessidades extras, penso que a Alemanha não poderá fazer nada. Apesar da Alemanha, já em outubro, ter sido o país que meteu as suas próprias forças armadas em posição de stand-by em caso para defender Israel, se houvesse um terceiro país a tentar, obviamente, coisas como o Irão, a tentar entrar neste conflito de uma maneira mais convencional. Mas não creio que um embargo de armas tenha qualquer impacto significativo na campanha militar de Israel em Gaza.
Era o coordenador de mestrado em Relações Internacionais na Universidade de Abu Dhabi, Ivo Sobral.